Aleluia, aleluia. Levanta suas mãos para o céu. Diga: eu sou livre. Eu fui liberto. Eu posso usufruir do poder de Deus. Pai amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu tomo autoridade sobre esse lugar aqui, Pai, e declaro sobre a vida dos meus irmãos que todo desconforto, toda dor, toda inquietação está caindo por terra, em nome de Jesus. Enquanto eu ministro a tua palavra, Pai, o seu Espírito tem liberdade de se mover nesse lugar, e nós te louvamos, Pai, pela tua bondade, em nome de Jesus. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Obrigado, gente. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ao que interessa. Aleluia. Se os irmãos puderem me ajudar a tirar um pouco aqui o retorno, o eco aqui, vai me ajudar bastante. Queridos, a gente está numa noite que comemoramos aqui um dia a luminar, e eu queria só dar um reforço aqui naquilo que já foi feito hoje à noite, né? Nós colocamos ou fizemos essa associação visando proteger sua vida depois que você faz o rema. E para aqueles que se tornam ministro, a gente tem uma outra associação chamada Associação Ministerial, para ajudar também as pessoas a se manterem no rema. Eu sei que você sabe disso, quando muitas vezes nós fazemos um curso de inglês, nós pegamos um vocabulário bom, nós aprendemos o inglês, aqueles que perseveram até o fim, não é? Mas muitos de nós, a gente vai e desiste, não é? Depois de ter feito o curso, a gente não dá continuidade em ouvir, por exemplo, pessoas falando inglês, e termina que nós vamos perdendo vocabulário. Eu já vi tantas pessoas que muitas vezes, quando vão morar nos Estados Unidos, aprendem o inglês, mas quando eles voltam para o Brasil e não tem mais contato, tanto com o ouvir como com o falar, eles terminam perdendo vocabulário e parece que nunca aprendeu, nunca falou inglês. No rema é a mesma coisa, irmãos. Existe todo um esforço dessa igreja, de muitos professores, para te ajudar a falar a linguagem da fé. E quando você aprende a linguagem da fé, você precisa estar dando manutenção. E como é que se faz a manutenção nisso? Eu tenho aqui, por favor, bota a câmera aqui, por favor. Eu tenho aqui um aplicativo da Luminai. Eu vi que Lucas, ele fez um trabalho bom, mas eu posso fazer melhor do que ele aqui. Não, brincadeira. Mas aqui tem um aplicativo da Luminai. Olha só, gente, aqui são várias ministrações que tem aqui, certo? Aqui, ó, tem várias ministrações. Você passa para cima, vai colocando. Quando chega aqui, você tem aulas do Rema, tem aulas até da escola bíblica Verbo da Vida em inglês. Se você sabe de inglês, você pode estar treinando seu inglês. Mas se você, porventura, aperta num das aulas aqui e você quer ver uma matéria, irmãos, olha só, tem uma matéria inteira aqui, né, que você pode escutar de qualquer professor que você admira, que você gosta, né, e você pode estar fazendo exercício, se locomovendo, comandando de bicicleta, fazendo qualquer coisa e assistindo às aulas e ouvindo as ministrações. Além disso, nós temos as revistas que nós lançamos todo mês, nada, todo mês não, de 3 em 3 meses, né? Nós temos uma revista, porque ela não baixou ainda. Bom, mas nós temos a revista que também está no digital. Se você tiver porventura uma viagem ou vai para um consultório, vai fazer alguma coisa, leva para ler, é melhor do que ficar assistindo novela, como dizia o pastor, né? E você vai se ajudar espiritualmente. Esse aplicativo, irmãos, é uma bênção para quem fez o rema. Então, se você não fez o rema, quer ter o aplicativo, corre lá, faz sua matrícula, e daqui a 2 anos você vai ter a oportunidade de ter um aplicativo te ajudando a ficar melhor. Amém? Amém, irmãos? Outra coisa também que é bem interessante nisso, né? Você pode ter uma assinatura, né, dessa Luminai. Ela custa R$150 a assinatura digital e R$190, se eu não me engano, não, R$290, a produção vai me ajudar. Depois vocês me ajudam. Bom, é R$150 digital, você só vai ter o conteúdo digital, mas se você quiser o conteúdo convencional, que vem com uma revista física para sua casa, vai lá no seu endereço e você recebe a revista e recebe também um livro da nossa editora. Quando você vai fazer as contas no final do ano, irmãos, é mais barato fazer a Luminar e receber os livros do que comprar na livraria. Estou fazendo propaganda contra a livraria aqui, ó. Mas amém, você entendeu. Eu lembro de minha mãe, ela fez o rema, não é? E um dia ela fez a inscrição na Luminar. Quando chegou a caixa, o box, que é bem legal, bem bonito, ela teve uma surpresa tão grande, me ligou chorando. Disse: Guto, você não sabe o que aconteceu. Eu disse: o que foi, mamãe? Ela disse: eu sou a Luminar e chegou meu box. Olha que coisa linda. Ela já está com o Senhor, mas a Luminar ajudou ela a chegar até lá, tá bom? Bom demais. Queridos, você está pronto para a palavra? Eu ainda não estou, não. Deixa eu dar só mais alguns avisos aqui para você. Eu tive esse mês passado todo lá na América, tivemos a oportunidade de visitar várias igrejas, né? Eu e minha família, Suelen com minha filha e meu genro, né? E meu netinho, nós somos também, minha outra filha pequena de 16 anos, fomos encontrar também nossa filha que é missionária lá com nosso genro. E nós tivemos um tempo maravilhoso com eles lá na igreja de Orlando, ministrando na escola ministerial que nós temos lá. Irmãos, daqui a pouco você vai ver a América como o Brasil, cheio de igreja. Temos uma igreja lá em Orlando, temos uma igreja em Melbourne, a uma hora e pouco de viagem. Temos uma igreja começando em Miami, perto de Miami ali. Temos uma igreja lá na Filadélfia, né, com o pastor Marco e Raquel. Temos uma igreja em Boston com Marcelo Saraiva e Rafaela. Temos uma igreja lá em São Francisco com Maurício e a esposa dele, que eu esqueci o nome dele, mas mora no coração. Esqueci o nome dela, né? Não é dele não. Mas bom, a gente visitou todo mundo, tivemos um tempo maravilhoso, irmãos, e é maravilhoso ver o que Deus está fazendo lá, tá bom? Eu ainda preciso que vocês baixem um pouquinho aqui, bem pouquinho, tá? Bom, então eram esses avisos que eu tinha para dar e eu queria mesmo conversar com vocês sobre a palavra de Deus. Quem ama a palavra aqui, irmãos? Você não estaria na igreja se você não amasse a palavra de Deus. Você está aqui para receber da parte de Deus, como também você veio prestar seu louvor e adoração. E hoje é o dia de você se abastecer mesmo. Nós enfrentamos os desafios da vida todos os dias e precisamos da palavra, que é o combustível para vivermos mais felizes, mais fortes, mais ousados, porque temos um serviço a prestar ao Senhor. E quando nós sabemos quem nós somos, o que temos e o que podemos, irmãos, nós podemos avançar destemidamente pela vida. Eu lembro de uma história que eu ouvi falar sobre Billy Graham. Uma certa vez, com 92 anos de idade, os filhos dele quis fazer uma homenagem para ele. Na verdade, a comunidade onde ele estava quis fazer uma homenagem para ele. E ele disse: não, rapaz, eu não quero mais homenagem. Ele morreu aos 99. Mas com 92 eles quiseram fazer uma festa, foram lá, compraram um terno para ele. Ele ficou bonitão no terno. E quando foi para aquela festa lá, eles homenagearam ele, falaram do que ele tinha feito, do que ele representava, honraram ele de todas as formas. E eu lembro que essa história diz que quando Billy Graham recebeu toda aquela homenagem, chegou a vez de falar. Ele disse: rapaz, eu não gostaria de falar, mas terminaram pedindo a ele para falar. Papai vai falar alguma coisa. E ele foi. Quando ele chega na plataforma, no púlpito, ele diz assim: irmãos, eu quero dizer para vocês que quando eu estava recebendo todas essas homenagens, eu me lembrei de uma história que aconteceu com Albert Einstein. Diz que Albert Einstein estava num comboio, num trem, e ele estava indo para certa cidade. E quem lembra aqui no passado, né, que a gente tinha aqueles tickets que pagava, né, e levava para o ônibus e passava um homem para confirmar, perfurando aqueles tickets, né? E ele disse que Albert Einstein estava procurando na bolsa, procurando o ticket, enquanto o fiscal ia passando lá. E o fiscal disse para Albert Einstein: doutor Einstein, não precisa mostrar o ticket, porque todo mundo lhe conhece aqui. Mas ele continuou procurando. Ele disse: eu vou quitar os pagamentos, vou quitar os tickets de outros, e pode ficar tranquilo. Ele saiu. Quando ele olha para trás, ele vê doutor Einstein debaixo da cadeira procurando, dentro do paletó procurando. Aí ele volta novamente e diz: doutor Einstein, deixa eu falar uma coisa para o senhor. todos lhe conhecem aqui, todos sabem que o Senhor, quem o Senhor é. Fique tranquilo, a gente sabe que o Senhor comprou o ticket e o Senhor vai para o lugar onde você deve. Aí ele disse: não, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu também sei quem sou. Eu só não sei é para onde eu vou. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A diferença, Billy Graham falou, a diferença entre ele e Einstein é que ele sabia quem ele era, mas sabia para onde ele ia. A maior riqueza do cristão, irmãos, é não saber somente quem nós somos, mas sabemos a quem servimos e para onde nós vamos. Se Jesus não voltar logo, um dia nós vamos passar por uma porta chamada morte. Mas para nós que somos cristãos, essa porta não é destruição, irmãos, é uma separação. Nós vamos ser separados do nosso corpo físico, mas vamos estar com o Senhor. E o apóstolo Paulo, ele diz uma coisa interessante, que é incomparavelmente melhor. Oh, aleluia! Como minha esposa disse, coisas bonitas na natureza já enchem os nossos olhos. Imagina quando nós estivermos na perfeição. Irmão, tem muita coisa boa, tem muita coisa bonita para a gente ver, tem muita coisa para fazer. É tão pouco tempo que a gente tem aqui. E eu gostaria que você ficasse antenado na mensagem que eu vou trazer para você. Porque você tem uma responsabilidade, irmãos, de viver uma vida abundante aqui. Porque é através da vida que você leva que você atrai outras pessoas para o Evangelho. Não queira menos do que aquilo que Jesus pagou por você. Jesus pagou muito, irmãos. Ele foi na cruz, cravado na cruz, para você viver uma vida abundante. Então diga comigo: eu tenho direito a uma vida abundante. Agora, por vezes, irmãos, nós vemos pessoas tentando nos enganar. Eu não sei se você foi alvo já de enganação. Você foi alvo de ser enganado. Quem já sentiu? Quem já foi enganado aqui? Levanta a mão assim. Rapaz, é ruim demais, não é? Quando a gente tem aquele sentimento, rapaz, passar a perna em mim. Ah, o autor, né, Tiago, da carta, ele diz o seguinte, ele fala 3 vezes na Bíblia, né, sobre enganar, enganar a si mesmo e ser enganado. No capítulo 1, versículo 22, irmãos, ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. No versículo 16 diz: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo bom perfeito desce do Pai das luzes, onde não há sombra de variação. 1:26 diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Quando a gente pensa sobre enganado, irmão, ser enganado é uma sensação muito ruim. Eu já vi pessoas no Evangelho, né, já vivendo muito tempo e sendo conformado por ministros do Evangelho que esse tipo de coisa que nós pregamos hoje é de um passado. Alguns dizem até assim que a cura, os milagres, era para o tempo dos apóstolos. Irmãos, isso é um ledo engano. Nós temos direito à cura hoje. Nós temos direito aos dons operando hoje. E você não pode ser enganado. Agora, como eu falei, a gente ser enganado por uma pessoa é ruim. Mas quando você é enganado pelos seus próprios pensamentos, é pior ainda. Eu me lembro, Raul, que chegou um vendedor. O vendedor tem uma especialidade, se ele não for crente, de enganar você. Muitas vezes ele engana. E um dia esse vendedor chegou para mim para vender uma coisa lá, que eu não vou nem dizer o que é para você. Mas assim, parecia ser um projeto muito bom, uma coisa muito boa. E eu já era pastor da igreja, mas eu fiquei tão ansioso, tão desejoso por aquele negócio, irmãos, que o vendedor disse assim para mim: rapaz, você tem que decidir hoje, aliás, amanhã, até amanhã, ao meio-dia. Algum vendedor já te colocou debaixo de pressão assim? Porque a promoção acaba amanhã, ao meio-dia. Eu fui dormir pensando na sensação de ter aquele objeto, ter aquele projeto feito. Irmão, a sensação era angustiante. Eu queria ver aquele vendedor no outro dia. Não é? E eu pensava que tudo aquilo que ele estava descrevendo para mim sobre o projeto, irmãos, era mesmo verdade, era mesmo bom. até que amanheceu o dia e eu ansioso para que ele chegasse na igreja, fosse me visitar para a gente fechar o contrato. Quando ele vai e atrás o contrato para mim, para que eu assinasse, meu irmão, que nunca vem na igreja, apareceu por lá e pediu para entrar, meu irmão de carne, pediu para entrar. E como ele é meu irmão, deixaram ele entrar. Ele foi lá e quando ele viu que o documento estava lá, ele fez: o que é isso? Aí eu disse: é um projeto aqui que ele está mostrando, estou comprando isso aqui para ele. Meu irmão olhou, pediu para ver um pouquinho, só fez assim para mim, ó, com o olho. Essa piscada que ele deu foi suficiente para que eu saísse de uma encurralada, irmão. Alguém já piscou o evangelho para você, irmão? Deixa eu te dizer, ele piscou para mim, eu saí, eu disse: espera aí, deixa eu ir para falar com ele aqui. Eu fui sair, fui conversar com ele. Quando eu conversei com ele, eu disse: rapaz, eu não quero não. Olha, me perdoe, eu não vou querer não. Ele disse: depois eu te explico. Só, o meu irmão disse: depois eu te explico, só não entra nesse negócio. Aí eu fui falar com o vendedor ficou irado comigo, chateado porque eu não entrei no negócio. Mas eu prefiro ele chateado, irmãos, do que eu chateado porque me enganei a mim mesmo. Você entende isso? Nós temos a responsabilidade, irmãos, de dar manutenção. O irmão Reagan, ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim: muitos cristãos estão sendo derrotados hoje porque eles acreditam nas coisas erradas e falam as coisas erradas. Quando você acredita nas coisas erradas e fala as coisas erradas, você vai ter o resultado errado. Então você precisa de alguma forma ter uma base nas escrituras. Quando nós vamos nos deparar com a palavra, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 e 2, diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei. Olha que responsabilidade da gente. A menos que tenha escrito em vão. A versão NVT diz assim: agora, irmãos, quero lembrar-vos das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé será inútil. Olha que seriedade, irmãos. A gente tem que pegar a palavra e temos que nos manter na palavra. A mesma palavra que nós ouvimos sempre. Qual é o cuidado que nós devemos ter? É porque existe muita coisa que parece com a verdade, mas não é. E queridos, nós estamos num tempo onde as mentiras correm folgadamente. Botaram até um nome bonito para mentira, né? Fake news. Eu não sei se você já foi vítima de fake news ou você foi um portador de fake news. Mas eu, desavisadamente, porque eu torcia, né, e até pensava ser um candidato melhor do que o outro, né? Penso que era melhor do que o outro, mas tudo bem, a gente está falando de política aqui não. Eu peguei uma certa coisa que eu gostaria que fosse verdade, mas não era, e passei para outras pessoas. Quando eu passei, alguém me advertiu e disse assim: rapaz, não passe isso não, porque não é verdade não. Irmão, dos dois lados, sabe, muitas vezes existe fake news. No mundo espiritual, irmãos, o diabo também trabalha com algumas fake news, com algumas mentiras, não é? Que se você não tomar cuidado, você absorve para si como se fosse uma verdade. E você toma como se fosse uma verdade e você começa a viver conforme você acredita. É por isso que a advertência do irmão Reagan é muito séria. Muitos cristãos estão derrotados hoje porque eles acreditam nas coisas erradas. Acreditar numa coisa errada vai trazer dano. E eu estou te alertando para essas coisas. Amém, irmãos? Você está comigo? Agora veja, queridos, assim, por que eu estou falando sobre isso? Porque todos nós passamos por problemas, todos nós passamos por circunstâncias, e ainda persiste no nosso meio um pensamento de dizer assim: rapaz, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Irmão, aonde uma coisa ruim vai contribuir para o teu bem? Eu sei que muitas vezes, irmão, coisas ruins acontecem na vida de um cristão, mas não coloca isso de uma forma absoluta, que você espere qualquer coisa que aconteça com você, você pense que é um plano de Deus para a sua vida. Não é, irmãos, nós temos um inimigo aqui, o diabo, ele é o nosso inimigo, e ele usa muitas vezes coisas para tentar parar a gente, para tentar intimidar a gente, para fazer com que a gente não avance no projeto de Deus para a vida da gente. E eu não sei de você, meu irmão, mas há uma responsabilidade sobre nós que somos cristãos para viver essa palavra intensamente como a Bíblia nos chama para viver. Eu não me conformo, irmãos. Eu vou te dizer, com viver menos do que Jesus já pagou por mim. Ele já morreu na cruz do Calvário, pagando um preço para que o meu pecado fosse anulado. O escrito de dívida que havia contra mim foi cravado na cruz, e eu não preciso voltar mais para o meu passado para pedir perdão de nada. Eu sou perdoado, irmãos. Eu fui redimido da morte, eu fui redimido do inferno, eu sou curado hoje. Aleluia. E a gente tem que crer naquilo que a Bíblia diz. D.L. Moody, ele diz uma coisa interessante: se nossas circunstâncias nos encontrarem em Deus, encontraremos Deus em todas as nossas circunstâncias. Irmãos, você só precisa ser encontrado quando a circunstância vem para você com a palavra da fé. Você tem uma arma, e a arma da sua milícia, ela não é carnal, mas poderosa em Deus. E você tem que, de alguma forma, se levantar, ficar com raiva mesmo daquele que é o autor das misérias, irmãos, e tomar posição. Eu estava ministrando lá em Orlando, como eu falei, eu tirava um tempo para andar, correr num lugar lá, e passei num local lá onde a gente tem um bosque muito bonito. E quando eu cheguei lá, eu encontrei uma árvore tombada. E eu filmei essa árvore, eu quero que você veja ela aqui. Os meninos vão colocar na...
Pessoal, olha só, isso aqui é uma árvore que tombou, mas ela se recusa a morrer. Impressionante. Ela está caída no chão, as raízes expostas, olha a largura do tronco. Mesmo assim, se recusou a morrer. Uau. Bora, Silvia.
Aleluia. Minha mensagem, irmãos, é: se recuse a morrer. Se recuse a viver menos do que Jesus comprou para você. Ainda que a destruição, ainda que coisa chegue para você, não desista da vida, irmãos. Existe algo, há um poder de Deus em manifestação agora mesmo para a sua vida, para a sua família. E você só precisa tomar posição. Eu estava lendo esse livro aqui, ó. O seu lugar no time dos sonhos de Deus. E tem uma passagem aqui muito significativa, irmãos, para mim. Ele fala de um homem que é ganhador de 4 medalhas nos Jogos Olímpicos. E essa passagem no livro diz o seguinte: Jesse Owens ganhador de 4 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Berlim, 36, expressou poderosamente o significado da paixão duradoura. Ele disse: há algo que pode acontecer a todo atleta e a todo ser humano, o instinto de afrouxar, de ceder à dor, de dar menos do que o melhor de si, o instinto de esperar vencer por sorte ou por seu oponente não dar o melhor, por seu oponente não dar o melhor de si, em vez de ir até o limite, ultrapassar o seu limite, onde a vitória sempre será encontrada. Derrotar esses instintos negativos que querem nos derrotar é a diferença entre vencer e perder. Nós enfrentamos nossa batalha todos os dias da vida. Aí ele fala o valor da constância. Sou grato a Deus por meus pulmões não haverem decidido que estão entediados por tudo que faz o dia inteiro. Porque tudo que faz o dia inteiro é inspirar e expirar. Isso pode não ser muito empolgante para os pulmões, mas sou muito grato por eles continuarem fazendo. De semelhante modo, pode haver algumas coisas que fazemos na vida que não pareçam tremendamente empolgantes, mas a constância e persistência são bons atributos, mesmo que estejamos persistindo em algo que às vezes pareça trivial. Oh, aleluia! Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Não desista do que Deus comprou para você. Existe algo que Deus está fazendo agora mesmo para a sua vida. Quando eu vejo pessoas que elas estão a ponto de desistir por algumas coisas, eu posso te dizer que me vem ao coração o desafio de interceder por elas, de buscar Deus em oração, para que Deus clareie, traga clareza à mente delas, que elas não precisam morrer assim. Aleluia! Eu queria te ensinar, irmãos, a você se levantar nessa noite contra qualquer cilada do diabo que tente desanimar você e afrouxar, como ele diz, a desistir daquilo que Deus tem comprado para você. Primeira coisa, reconheça o seu desafio, irmãos. Reconheça de onde ele parte. Saiba de que não é Deus que causa os problemas da vida para você. Se você tem essa certeza no seu coração e você se levanta, você tem algo a fazer. Marcos 11, 23, irmãos, Jesus falando, disse: se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. O fato de você estar passando, irmãos, pelo problema, é bom que você reconheça esse problema e comece a falar sobre ele. Eu não sei se você já passou por dificuldade ou não, mas muitas vezes aquela pressão vem sobre nós tentando abafar a voz de Deus no nosso coração, e nós precisamos manter a nossa fé ousada e firme no Senhor, falando a verdade da palavra. Irmãos, reconheça o desafio, reconheça o problema. As pessoas dizem: ah, mas você não tem que falar o problema ou falar com o problema. Irmão, deixa eu te dizer, você não precisa enganar ninguém. Muitas vezes estamos passando por um problema mesmo, e nós só precisamos dizer a palavra sobre o problema. É isso que nós temos que fazer. A segunda coisa, irmãos, que eu acredito que você precisa fazer é aquietar o seu coração para ouvir a Deus. Como é que nós aquietamos nosso coração? Quando estamos diante de um médico, quando estamos diante de uma situação de dívida, de qualquer coisa, aquela situação fala conosco e traz perturbação. A nossa mente fica cheia de pensamentos. Como é que eu vou sair dessa situação? Irmão, aquieta o teu coração e a tua mente. Eu vou te dizer, você tem uma arma. Ora em línguas. Queridos, deixa eu te dizer de novo, talvez você não ficou muito empolgado, deixa eu te chamar para a realidade. Ora em línguas. Você vai estar recarregando o seu coração, você vai estar destramelando a sua mente num sentido, e você vai estar se reabastecendo por dentro. Ore em línguas até emudecer a sua mente. Vai para aquele lugar de refrigério, irmãos, ore em línguas. Talvez orar em línguas durante uma hora para você seja um peso muito grande, mas é isso mesmo. Você vai estar tomando aquele energético da fé. Você vai estar orando a sua fé santíssima, sabe? Vai estar revigorando o seu ser, revigorando as suas crenças. Deus vai começar a tratar contigo dentro daquele lugar. Crie esse ambiente de fé, crie esse ambiente de mover de Deus. Aí quando você acalma a sua mente, queridos, aí você começa a ter a oportunidade de ouvir Deus falar. Terceiro passo, irmão, seja obediente ao que Ele te dirigiu a fazer. Por vezes, irmãos, não existe uma solução mágica nesse sentido. Não existe um raio que vem, como aconteceram lá em Atos, que muitas vezes os discípulos estavam presos e eles oravam por eles, e até um anjo apareceu na prisão, abriu as portas do cárcere, Pedro saiu de lá. Mas você vai olhar na Bíblia, irmãos, nem sempre Deus repete as coisas. Por vezes Deus faz coisas de maneiras diferentes. Deus poderia fazer tudo da mesma forma, sempre mandando um anjo para livrar as pessoas. Mas você lembra de Paulo, que uma vez foi livre através de um cesto? Colocaram Paulo no cesto porque queriam matar ele e colocaram lá. Uma certa vez Jesus estava com a multidão e ele disse: prepara um barco, porque se essa multidão me apertar, eu vou para cima do barco. Deus tem sua maneira de te livrar, e você só precisa estar consciente disso. Por vezes, irmãos, Deus vai mandar você confrontar a ciência pela sua fé. O médico vai dizer: não tem jeito, e você vai dizer: pela fé tem. Você toma uma posição. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A gente está falando de coisas que podem se tornar possíveis àquele que crê. Tem alguém que crê aqui? Então você precisa aquietar a sua mente e deixar Deus falar. Outra coisa, irmãos, é faça declarações da fé. Queridos, eu não sei qualificar o valor que isso tem. Não fique exaltando o problema. Faça declarações da fé. As pessoas vão perguntar para você: está com algum problema? Não tem problema de você dizer: estou passando por uma circunstância. Mas a verdade é que Deus, você aproveita para fazer uma declaração de fé naquele lugar. Tome ousadia, irmão. Sabe, bata no diabo com força. Esse diabo dessa doença e tudo que ele representa vai sair fugindo daqui. Você tem que tomar pela fé aquilo. E logo em seguida, irmãos, depois que você tiver essas coisas tudo em ordem, primeiro, reconhecer o desafio, depois aquietar o seu coração, depois receber a direção de Deus, depois fazer as suas declarações de fé, alegre-se com o que você tem recebido. Tiago, ele fala, irmãos, sobre nós passarmos por problemas, por provações, o que seja isso, com alegria. Ele não está falando ali para você desfrutar o problema, irmão. Ele está falando passar com alegria. E como é a alegria, irmãos? É estar diante do problema na segurança de que essa palavra de Deus funciona. Meu irmão, vou te dizer uma coisa: o diabo precisa ver em você que você está sério com a palavra, firme na palavra. Eu não vou desistir da palavra. A palavra é a autoridade final sobre a minha vida. Diga: a palavra de Deus é a autoridade final sobre a minha vida. Diga de novo: a palavra de Deus é a autoridade final sobre a minha vida. Amém. Eu li recentemente um artigo médico dizendo que os médicos, eles estão incorporando na medicina uma terapia da conversação para tratar pacientes que estão em depressão. Essa terapia é o seguinte: em vez de declarar o problema, os médicos instruíram os pacientes a começarem a fazer declarações positivas ao longo da vida, dizendo coisas como: eu tenho um futuro brilhante, as pessoas gostam de estar perto de mim, coisas boas são reservadas para mim. Alguns pacientes que estavam deprimidos porque estavam enfrentando doenças com risco de morte achavam que não havia mais esperança. O médico perguntou para elas: alguém já sobreviveu a esse tipo de doença? Eles responderam: sim. A resposta foi afirmativa. Então ele disse assim: diga, eu creio que isso vai acontecer exatamente assim comigo. Só o fato delas declararem, irmãos, isso começou a mudar coisas da cabeça dele, e eles começaram a se sentir melhor. Se os médicos estão descobrindo isso, irmãos, a Bíblia já falava sobre isso há muito tempo. Deixa eu te dizer, chegou a hora de você usufruir da palavra de Deus para a sua vida. Amém? Eu tenho saudades, irmãos, de um tempo que a gente ministrava a palavra e cantava a palavra num sentido assim que todo mundo ficava empolgado assim com a palavra. E me lembro de uma música em especial que a gente cantava falando sobre a vitória que Cristo comprou para nós. Eu não sou cantor não, mas vou cantar hoje, viu, Raul? Prepara o seu ouvido aí que você vai ouvir a melhor canção da sua vida. Essa canção falava sobre a vitória que nós temos em Cristo. E deixa eu cantar para você. Você está pronto? Os irmãos já pegando o celular aí para gravar. Vai pagar um mico. Eu nem me importo, irmão. O importante é que você saia convicto de que a vitória é sua. É para você. Tudo que Jesus fez, isso que está acontecendo aqui é por causa de você, meu irmão. Você é muito precioso para Deus. E nós queremos te ver bem, cada vez melhor. Queremos te ver um sucesso. Você precisa cantar essa música. Raul cantava também, então vou cantar com ele. Olha só, essa música diz assim. Rapaz, deixa eu pegar o tom. Dá um ré aí. Brincadeira, não sei nem o que é isso. Bota uma marcha forte aí. Olha só, ele diz assim: a vitória é minha, a vitória é minha, a vitória hoje é minha. Eu creio na palavra e sei o que ela fala. A vitória hoje é minha. É fácil? Não é isso aí, Raul? Diga comigo: a vitória é minha, a vitória é minha, a vitória hoje é minha. Eu creio na palavra e sei o que ela fala. A vitória hoje é minha. Aleluia! Aleluia! Estou ficando afinado para participar do grupo de louvor. Olha o que ela diz de novo. Essa alegria que eu tenho, o mundo não pode tirar. Essa alegria que eu tenho, o mundo não pode tirar. Essa alegria que eu tenho, o mundo não pode tirar, o mundo não deu. Aleluia! Aleluia! Ninguém pode roubar a alegria que você tem, irmão. Ela é o poder de Deus em manifestação para a sua vida. Oh, aleluia! Você pode dar um glória a Deus. A gente ensaiou, a gente vai cantar. Fica de pé aí. Aleluia, sem música, sem nada. Mas eu quero que você aprenda, irmãos, que você pode fazer suas canções na sua casa. Canções de vitória, celebrando o que o Senhor trouxe para você. Meu irmão, existe o que é maior dentro de você. Há um poder disponível para a sua vida. Aleluia, diga: eu sou mais do que vencedor. Diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh, aleluia. Você não é pouca coisa não, meu irmão. Deus está trabalhando agora mesmo na sua vida, na sua casa. E você vai ver uma reviravolta esse ano. Aleluia. Vamos lá. Eita, Jesus. Diga assim: a vitória é minha, a vitória é minha, a vitória hoje é minha. Eu creio na palavra e sei o que ela fala. A vitória hoje é minha. Ei, tem espaço para tristeza? Tem espaço para doença? Tem espaço para falta? Não, quando você começa a entoar canções ao Senhor, uma unção vem sobre a sua vida, sabe, te dando ousadia para declarar, para falar a palavra de Deus. Queridos, na casa, na tenda do justo, há uma voz de júbilo e celebração, meu irmão. Aleluia, fica em pé, não sente não. Mas no Salmos 118, irmãos, eu gosto demais desses salmos e o salmista me inspirou. E eu gostaria de mostrar para você, só para você ter uma ideia do que o salmista fez. No Salmo 118. Espera aí, deixa eu pegar aqui. 118. Você está sentado até agora? Então fique em pé um pouquinho. Olha o que o salmista diz aqui, irmãos. Ele diz assim: rendei graças ao Senhor no versículo 1, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, ó Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. O que me pode fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei o cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar o refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar o refúgio no Senhor do que confiar em príncipe. Todas as nações me cercam, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas o nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém o fogo, como fogo em espinhos, foram queimados. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. Aí olha o que ele diz: o Senhor é a minha força, é o meu cântico, porque ele me salvou. Nas tendas do justo há uma voz de júbilo e de salvação. Aí a destra do Senhor se levanta e faz proeza, a destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. E aí a gente diz: eu não morrerei, antes viverei para contar os feitos do Senhor. Oh, aleluia! Você pode dizer comigo: eu não morrerei, mas viverei para contar os feitos do Senhor. Essa é a minha declaração para você, meu irmão. Você não morrerá, mas viverá para contar os feitos do Senhor. Oh, aleluia! Eu digo para Silvia naquele hospital: você não morrerá, mas viverá para contar os feitos do Senhor. Essa é a nossa fé, essa é a nossa declaração. Ousados, irmãos. Oh, aleluia! Ei, deixa eu te dizer uma coisa: existe um cântico de celebração para você. E eu quero que você cante comigo de novo. Eu quero um cântico de alegria aqui. Olha só: a vitória é minha, a vitória é minha, a vitória hoje é minha. Eu creio na palavra e sei o que ela fala. A vitória hoje é minha, a vitória é minha, a vitória é minha. A vitória hoje é minha. Eu creio na palavra e sei o que ela fala. A vitória hoje é minha. Essa alegria que eu tenho, o mundo não pode tirar. Essa alegria que eu tenho, o mundo não pode tirar. Essa alegria que eu tenho, o mundo não pode tirar. O mundo não deu, o mundo não pode tirar. Oh, aleluia, bota fogo. O mundo não pode tirar essa alegria que eu tenho. O mundo não pode tirar essa alegria que eu tenho. O mundo não pode tirar. O mundo não deu, o mundo não pode tirar. A vitória é minha, a vitória é minha. A vitória hoje é minha. Eu creio na palavra e sei o que ela fala. A vitória hoje é minha. A vitória é minha. A vitória é minha. A vitória hoje é minha. Eu creio na palavra e sei o que ela fala. A vitória hoje é minha. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou te dizer, viu, irmãos, eu sou duro de morrer. Sou duro de morrer. Sei que o diabo não gosta de mim de jeito nenhum e eu tampouco dele. Mas eu lembro quando o pastor Bud dizia, irmãos, e assim, Raul mesmo falou para o pastor, ele disse: rapaz, esse homem é um milagre vivo. As taxas do pastor lá em cima. O pastor não estava nem aí muitas vezes. Duro de morrer, irmão. Dá dor de cabeça no diabo. Eu vou ficar melhor. Você vai ficar melhor. Diga para seu vizinho: você vai ficar melhor. Você vai estragar o plano de Deus. Ou do diabo. Aleluia! Você está pronto para celebrar? Está pronto para se alegrar? Existe um poder, irmão, disponível para a sua vida. Puxa isso em nome de Jesus. Oh, aleluia. Eu estou querendo dar umas carreiras aqui. Aleluia. Oh, aleluia. Sabe o que é? Todas as vezes que a gente sente pressão, eu dá vontade de dar umas carreiras. Uma vez nós estávamos no hospital, fomos levar Gilson Lima para o hospital. E ele estava passando difícil demais respirar. O médico teve que socorrer ele e entubar ele rapidamente. Quase morre. Quando a gente escutou o médico voltou, o médico disse: rapaz, tem jeito não. Eu vi aquela palavra, tem jeito não. Eu disse, tem jeito. É Deus na causa agora. Eu dei uma carreira dentro daquele hospital, irmão. O pessoal podia estar dizendo assim, é doido, interna. Mas, irmãos, eu vou te dizer, existem reações à fé. Deus está fazendo coisas na sua vida nessa noite. Querido, não se conforme. Resista. Fique firme no projeto que Deus tem. Contraria as possibilidades, irmão. Contraria a probabilidade. Existe uma graça de Deus sobre você. Não custa nada você crer e declarar a palavra e ver os resultados chegar. As manifestações de Deus vão ocorrer na sua vida. Aleluia. Aleluia. Você está pronto para celebrar? O que parecia impossível vai se tornar possível por causa da graça, da unção de Deus sobre a sua vida, meu irmão. Aleluia. Está pronto para celebrar? Uma celebração aqui. Aleluia. Estão prontos? Deixa eu te falar uma coisa, Felipe. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Irmão, eu já falei isso aqui umas vezes. A vida, ela bate num ritmo, né? Dependendo do que você está fazendo, irmãos, você precisa de muita perseverança para fazer. Uma certa vez eu estava correndo e a gente corria na cidade. E um gordinho, a gente vinha competindo, né? É uma corrida de 5 quilômetros. Eu estava com Borba e com uns amigos meus. E um gordinho, eu vinha passando dele subindo a catedral. Não sei porque esses camaradas que fazem corrida botam num lugar bem difícil, né? Uma ladeira íngreme daquela, gente correndo. E um gordinho passando de mim. E aí, passando de mim, ele fez: ai, desisto, não aguento mais. Quando eu ouvi aquilo ali, irmãos, olha, me deu um desânimo tão grande. Eu disse, eu vou desistir também. Eu disse, esse gordinho infeliz poderia gritar lá atrás. Vem gritar no meu pé do vidro: desisto, não quero mais, não aguento mais. Com quantas vezes a gente escuta alguém dizer, desiste. Desiste, acabou, não tem jeito, não tem esperança, não tem mais solução. Desiste, desiste. Mas quando você vê que você vai deixar de ganhar, existe uma força lá dentro de você que puxa você e diz assim: não desista, não desista. Existe ainda um poder para te conduzir até o final. Ô, irmão, quando aquele gordinho miserável falou para mim, eu disse, eu vou desistir. Sabe de uma coisa? Eu não desisti, irmão. Eu vim mas caindo os pedaços, mas cheguei e completei os 5 quilômetros. Deixa eu te dizer, não desista da carreira que Deus está propondo para você. Existem muitas coisas para acontecer na sua vida, meu irmão. E começa hoje um novo tempo. Diga, começa hoje um novo tempo. De fé, ousadia, intrepidez. Oh, aleluia. Estou correndo.
Veja que Jesus fez. Veja que Jesus fez. Meu corpo está curado, minha mente está sarada. Eu fui salvo. Bem na hora eu vou louvar o seu nome. Nunca mais o mesmo serei. Venha louvá-lo. Veja o que Jesus fez. Eu tenho a fé de Deus. 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 Então eu tiro a doença. alegria de Deus. Então eu digo a tristeza, lança-te ao mar. Eu tenho a alegria de Deus, eu tenho a vitória. Eu tenho a alegria de Deus. Estou correndo, estou correndo, estou correndo.
Deixa eu te animar mais um pouco, irmão. Eu gosto de andar de bicicleta e eu peguei uma bicicleta muito boa, uma bicicleta assistida, né? É uma bicicleta que eles dizem que é elétrica, mas ela só dá o que você pedala. Por exemplo, você pode controlar ela, você dá 10% da força que você bota, ela vai dando 10%. Bota 20, 30, 40, 50, até 100. Você dá força até 100%. Quando eu estou andando, irmãos, muitas vezes eu fico cansado. E eu já fiz pedal de mais de 100 quilômetros. Aí às vezes eu vou andando, vejo aqueles atletas lá moendo para subir uma ladeira, difícil demais, sofrendo. Aí eu boto uma assistência de 50% e passo assobiando. Subir na ladeira, ela não é motor não, ela só dá o que você produz. Muitas vezes lá em João Pessoa, numa ladeira bem íngreme que tem lá, eu vendo as pessoas subindo aquela ladeira com muita dificuldade, eu botava 100%, subia assim. Eu acho que o pessoal olhava assim e dizia: rapaz, esse velho tá bem. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Hoje à noite você pode ativar uma assistência do céu para a sua vida. Vai ser hoje, meu irmão. Ativa essa assistência, é uma assistência divina. Nós vamos correr, vamos celebrar por coisas que ainda não vimos antes, mas vai acontecer. Aleluia!
Eu estou correndo a carreira que Deus.
Aleluia!
Eu estou correndo a carreira que Deus já preparou para mim. Eu estou correndo a carreira que Deus já preparou para mim.
Aleluia!
A carreira Deus já preparou para mim. Como águia vou subindo mais alto, renova minhas forças em Deus. Vou seguir o plano de Deus para mim, vou correr minha carreira até o fim. Como águia vou subindo mais alto, renova as minhas forças em Deus. Vou seguir o plano de Deus para mim. Vou correndo minha carreira.
Eu vou!
Eu estou correndo a carreira que Deus já preparou para mim. Eu estou correndo a carreira que Deus já preparou para mim.
Eu estou correndo a carreira que Deus
já preparou para mim. Eu estou correndo a carreira que Deus já preparou para mim.
Aleluia! 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 Me lembro do irmão Reagan, fundador do Ministério Rema, saiu do leito de enfermidade com um versículo, Marcos 11:23. Se alguém disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Ele entendeu, irmão, que alguém é qualquer um, qualquer pessoa. Pode ser com você, pode ser comigo, pode ser com qualquer um. Se você disser, crendo no coração, vai ser assim com você. Eu não vou ficar assistindo as coisas acontecerem, porque eu sei que tem uma parcela minha para fazer. Por isso eu vou declarar a palavra, por isso eu vou falar a palavra. Esse homem, uma certa vez, mesmo diante de algumas adversidades que passou, pregando numa ministração que se chama El Shaddai, ele disse o seguinte: eu não vou morrer em 1940, eu não vou morrer em 1950, eu não vou morrer em 1960. E saiu dizendo o futuro dele. Chegou a hora, irmão, de você falar o que você quer que aconteça aqui para frente. Aleluia. Você não vai morrer nesse ano, você não vai morrer daqui a 10 anos. Você vai viver para contar os feitos do Senhor. Eu chamo prosperidade para a sua vida. Eu chamo emprego, eu chamo dinheiro em nome de Jesus. Eu chamo um bem-estar, eu chamo abundância sobre a sua vida. Dinheiro não vai paralisar o plano que Deus tem para a sua vida, meu irmão. Não vai, simplesmente não vai. Se recuse a pensar pequeno, se recuse a pensar em faltas, se recuse a pensar em doença, porque reina sobre ti a glória do Senhor. Oh, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, eu vejo coisas acontecerem grandiosamente nesse lugar, por causa da sua dedicação, por causa do seu amor. E sabe de uma coisa? Nossos ar-condicionados estão chegando. Oh, aleluia! Vamos ter essa igreja climatizada, irmão. Aleluia, para não suar tanto. Aleluia, aleluia. Enquanto eu estou aqui, falta 5 minutos. Nas minhas contas, viu, Bob? Eu sei que tem muita gente, eu ensinei na escola de ministros aqui esse ano, e tem muita gente de fora. Eu queria saber, todas as pessoas que são de fora, de Campina Grande, que estão aqui para fazer escola de ministros, missões ou rema, vem aqui para frente, por favor. O resto pode sentar, por favor. Todas as pessoas que estão de, se são de fora. Oh, aleluia. Olha só, gente. Uau. Olha só. Que bênção. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia, que bênção. Que bênção, que bênção. Vira aí para o povo de Campina Grande. Aleluia. Sabe, irmãos, eles vieram de fora da cidade e eles estão se sacrificando para poder estar aqui. Muitos deles vieram na fé e na coragem, assim, para... Exatamente como o pastor Bud veio, sem promessa de emprego, sem muitos recursos, mas só porque ouviram a direção de Deus para a vida deles. E eu quero fazer uma coisa rápida aqui, mas eu quero impor as mãos sobre vocês, desde já, desde esse tempo, em nome de Jesus. Oh, aleluia, em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus unção para esse tempo. Em nome de Jesus, ungido para esse tempo, ungida. Esse vai ser um tempo de descobertas, de preparação, trazendo mais ousadia, intrepidez. Oh, aleluia. Tudo que o Senhor tem para vocês. Não se acovarde. Vai acontecer, vai acontecer. Oh, aleluia. Foi a melhor escolha que vocês fizeram. Vocês vão provar disso. Oh, aleluia. Em nome de Jesus, ungido. Em nome de Jesus, ungido. Em nome de Jesus, esse é o tempo de manifestações consistentes. Vocês vão provar a bondade do Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ungidos para esse tempo. Em nome de Jesus. Oh, Pai, eu ministro segurança, provisão, proteção. Em nome de Jesus, cheia da vontade do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Ei, aleluia, em nome de Jesus. Oh, você ainda não viu tudo que o Senhor tem para passar para você. Em nome de Jesus, ungida, ungida, em nome de Jesus. Oh, aleluia, ungido para cumprir o meu plano, diz o Senhor. Esse é o dia que marcará toda a sua vida, em nome de Jesus. Ungida, você é ungida, você é ungida. Vai ficar muito mais, em nome de Jesus, ungido. Ungida. É a graça do Senhor sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus, ungida para cumprir o meu plano. Em nome de Jesus, ungida. Ungida em nome de Jesus. Eu declaro ungida. Esse é um ano, em nome de Jesus, um ano cheio da bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ungido. Em nome de Jesus, ungido. Em nome de Jesus, ungido. Ei, Flávio, está ficando cada vez mais forte o que o Senhor tem para você. Eu sei do que estou falando. Associação, Flávio, associação. Em nome de Jesus, ungida. Ungida, em nome de Jesus. Eu reconheço, Pio, que não é da sua cabeça. Porque se você pensasse em segurança, você não estaria aqui. E o Senhor te trouxe a esse lugar. Passe o que tem que passar. Não seja frouxo. Não se acovarde. E deixe o Senhor te conduzir, ungido, para cumprir a minha vontade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia! Você pode dar uma salva de palmas para eles, irmão. Aleluia! Glória a Deus. Depois Tiago vai fazer melhor aí, vai apresentar, mas eu queria fazer isso aqui. Queridos, antes de encerrar a minha parte, eu queria saber se tem alguém aqui que não tem Jesus como